nosso tema hoje é a infância e alimentação, e que muitas vezes leva à obesidade. Quem primeiro nota essa tendência nas crianças pode ser exatamente o pediatra. Na hora de atender as crianças, eles percebem se a família administra bem ou não a alimentação dos filhos. E é com o pediatra que eu converso agora, eu converso com o Kemmel Jorge Chamas. Doutor Kemmel, boa tarde.
Boa tarde.
Doutor Kemmel, quando o pediatra administra, né, a vida das crianças junto com a família, hoje é mais perceptível que existe um descuido com a alimentação dos filhos?
Ah, não resta a menor dúvida. Hoje os meios de comunicação e os marqueteiros estão dominando praticamente os hábitos, né, das pessoas. Então, devem fazer parte da nossa atividade sempre na anamnese conversar sobre como alimenta os filhos. E a gente tem tido a surpresa de ver uma infinidade de erros alimentares, né? Agora... uso abusivo de refrigerantes, ausência de sucos naturais e assim por diante. Então, eu acho que temos muito a fazer nesse sentido.
Agora, os pais não conseguem administrar os filhos. Aí é claro que os médicos se deparam com a tentativa de educá-los. O que faz os pais terem essa dificuldade? Eles mesmos, eles são um mau exemplo?
Olha, eu acho que está havendo um menor tempo de convivência entre pais e filhos, sabe? Há alguns anos atrás, quem mantinha a casa era praticamente o homem, né? E a mulher se dedicava aos cuidados da casa. Atualmente, a mulher já não é mais aquela figura de permanência em casa. Ela tem atividade laborativa de sustento da casa, às vezes até maior que o homem, que o pai. Isto fica entregue às creches e às escolas. Eu acho que um bom caminho a seguir é a educação nas escolas.
Ou seja,
que é onde elas permanecem um bom período, né? E as cantinas escolares também têm que rever o que fornece, sabe? Eu acho que é muita tranqueira dentro de uma cantina que se pretende educar criança.
Agora, se os pais estão mais ausentes na vida dos filhos, as escolas, né, estão aí com a administração da alimentação, né, agora os pais também deveriam cobrar da escola. Os pais têm pouca informação nutricional.
Ah, eu não tenho a menor dúvida. Eu me recordo quando meus filhos eram pequenos, eu pertencia à comissão lá de pais, né? E eu propus uma revisão da cantina em termos de fornecer lanches. Eu fui totalmente voto vencido, porque prevaleceu o poder econômico de algumas famílias de querer que leve o chocolate de caro no lugar do lanche nutritivo, né? Então eu acho que há necessidade de uma batalha aí muito grande em termos de valores, viu?
Agora, você estava falando, doutor, da publicidade, dessa campanha que a gente tem apelativa, né, ao alimento industrializado. Nós temos hoje uma série de empresas que se dizem preocupadas com a saúde das pessoas. Mas o senhor, né, mais do que ninguém, talvez os médicos, eles tenham esse contato mais direto com as consequências que isso traz. Existiria uma maneira de nós podermos criar uma alimentação saudável sem cair nessa industrialização? Ou tem produtos industriais que podem ser mais saudáveis? Como que a gente pode separar o joio do trigo?
Eu acho que através da apelação para consumos de alimentos naturais. A industrialização, ela pode ser eventual, mas não como rotina. E eu me refiro aqui ao Brasil, a Maringá, que é um local onde você com facilidade consegue legumes e frutas de qualidade. Quer dizer, consumir produtos industrializados num país onde fiscalização tem as suas falhas, eu acho extremamente temerário. Eu acredito que para solucionar, para mudar esses hábitos alimentares, eu acho que a educação dos pais é fundamental, aproveitar a ida no pediatra para discutir o tema, e as cantinas de colégio como fonte de educação alimentar.
Doutor, que as consequências hoje de uma criança que tem uma má alimentação? Quais são os problemas mais graves que os pais acabam colhendo por não plantarem uma boa alimentação nos filhos?
Um deles é a crescente obesidade que se verifica no mundo, de modo geral, né? Em segundo lugar, é a deficiência de micronutrientes. Então, isto deve interferir com certeza na imunidade, porque o número de crianças hoje que tem problemas é muito maior do que antigamente, que havia uma conduta mais natural do ponto de vista alimentar. Eu acho que seriam esses dois, as duas principais consequências, na minha maneira de meio simplista de encarar, né?
Agora, a falta de atividade física também, uma prática, quer dizer, a não prática de atividades físicas, é comum nas crianças? Hoje não, as crianças têm se movimentado?
Ah, é outro tema importante. Foi bom você falar nisso, porque eu acho fundamental. Eu acho que estão deixando de lado a atividade física, não só do ponto de vista de saúde orgânica, mas também psíquica, né? As crianças envolvidas em atividade física têm um outro perfil. Nós temos que diminuir de maneira significativa o tempo de permanência nas telas, seja ela computador, seja ela televisão, né? Hoje o tempo destinado ao que as crianças ficam presas, isso é muito grande. Eu acho que banalizaram um pouquinho a atividade física. Você tem plena razão, eu acho que isso é um outro ponto fundamental da má qualidade de saúde das crianças.
Quando se fala de atividades físicas, por exemplo, a gente tem talvez a infância que nós temos hoje é bem diferente do que nós tínhamos no passado, onde a atividade física era quase a única forma que você tinha de lazer, né? E as crianças hoje têm uma série de aparatos técnicos que o senhor mesmo colocou à sua frente, né? E um cotidiano afastado dos pais. Como médico hoje, quando o senhor vai consultar as crianças e fala da questão da atividade física para os pais, os próprios pais também já são exemplo desse sedentarismo? Ou seja, a família toda, ela já comunga com a ideia de não movimento?
A gente nota que há um reconhecimento da falha do sistema. E eu acho que aí, em Maringá principalmente, a criação das academias de terceira e primeira idade, um alcance social muito grande e uma perspectiva de atividade física, que é uma particularidade muito bonita de Maringá nesse aspecto. Ao lado disso, você encontra escolas com quadras cobertas, uma estrutura muito boa, que talvez falte um pouco mais de empenho em organizar atividades mais regulares físicas, né? Eu acho que está faltando um pouco de ativar essa parte nas escolas, que eu acho que tem uma estrutura razoável para desenvolver, sabe?
Então não é uma preocupação só do particular de cada um, é uma preocupação também do Estado.
Exatamente. E Maringá, nesse aspecto, promoveu um avanço muito grande. Você vê em algumas academias aí, pessoas idosas e às vezes crianças participando, né? É uma fotografia bonita de Maringá, que eu curto.
Esperamos que isso a gente colha no futuro com mais saúde para as pessoas.
Sem dúvida nenhuma, Gil, você não há a menor dúvida.
Doutor Kemel Jorge Chamas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Olha, eu agradeço a oportunidade.
Conversei com o pediatra Kemel Jorge Chamas, falando sobre a alimentação nas crianças. Ele alertou para a preocupação que os pais têm que ter com a alimentação nas escolas. Ele considera que as crianças passam a maior parte do tempo nas escolas. A emancipação da família, da mulher, principalmente em relação ao mercado de trabalho, cria na criança uma emancipação, um afastamento dos pais, às vezes precoce. E os pais têm que administrar a vida dos filhos, tem que ser a distância, principalmente a alimentação.